que responda às necessidades do sistema em termos de cobertura, de acessibilidade e de equidade, respeitando os princípios constitucionais e as orientações das políticas em saúde. Uma gestão eficiente das unidades hospitalares, mas salvaguardando sempre a importância de fatores como a eficiência das especialidades, porque algumas unidades hospitalares podem recusar especialidades que são importantes para as populações, das características demográficas, à área populacional, entre outras. As medidas de eficiência são de extrema importância, mas deverão ser também analisados os impactos na capacidade de prestar cuidados de qualidade, exigindo sempre o máximo do valor a entregar. E para nós, Sr. Deputado, o máximo do valor a entregar é entregar ao utente. Não podemos, portanto, dar a nossa concordância a esta medida, com esta natureza, porque entendemos que esta iniciativa faz uma inversão no caminho que vem sendo seguido da gradual alargamento da autonomia...
Doutora, chama a atenção para o tempo.
Para terminar, Sr. Presidente, da autonomia destas instituições e da motivação dos seus gestores em prol de melhor saúde aos portugueses. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O reforço do Serviço Nacional de Saúde e a garantia dos meios, quer humanos, quer financeiros, quer no plano técnico, são essenciais para que o Serviço Nacional de Saúde tenha as condições para prestar os cuidados de saúde que a população tem direito. Valorizamos, como é óbvio, a autonomia da gestão das instituições, a eficiência da sua gestão, a qualidade da prestação dos cuidados de serviço, mas para isto ser assegurado tem que ser acompanhado de dotação dos meios adequados para que as unidades de saúde tenham as condições para cumprirem com aquela que é a sua missão. Consideramos que a proposta que o CDS traz a debate não vai neste sentido, invoca a qualidade, a eficiência, mas depois o que propõe no concreto é uma gestão que, não estando garantido estas condições que são fundamentais para que as unidades possam exercer e possam cumprir com as suas funções de forma adequada, o que propõe é, de facto, uma penalização. Penalização para aquelas que não consigam atingir, não tendo em conta aquela que é a realidade concreta em que as instituições se inserem, a população em concreto que serve, que é diferente da área metropolitana de Lisboa, da região do Alentejo, do Algarve ou de Trás-os-Montes, que é necessário ter essa realidade e essa especificidade em conta e em cima da mesa. E, sobretudo, não se pode penalizar quem não tem condições para prestar esses cuidados, porque se hoje faltam profissionais, porque se hoje é necessário modernizar os equipamentos, porque se hoje é necessário alargar a cobertura e a capacidade de várias valências, quer ao nível dos cuidados de saúde hospitalares, quer ao nível dos cuidados, do nível dos cuidados de saúde primários e ao nível dos cuidados hospitalares. Peço desculpa. Para isto, naturalmente, não se pode penalizar se estas condições não são garantidas. E o que o CDS aqui traz é exatamente isso. No sentido de agravamento, ainda mais daqueles que já têm mais dificuldades, ainda com mais dificuldades ficarão. Aqueles que já estão, onde há mais assimetrias, mais desigualdades, aprofundar-se-ão essas mesmas desigualdades e essas mesmas assimetrias. E, de facto, só contribui, e este é o objetivo central, aliás, podemos não, de uma forma direta e mais expressa, não estar vertido neste projeto ou na intervenção da senhora deputada, na sua intervenção inicial, mas conhecemos bem, de facto, o objetivo por parte do CDS é, de facto, contribuir para a desagregação e para a desestabilização do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente, para transferir cuidados para os grupos privados. Aquilo que nós consideramos que é essencial nesta discussão é, de facto, encontrar soluções que permitam reforçar o SNS. Consideramos que é necessário mais financiamento. O financiamento adequado, exatamente, para ultrapassar as dificuldades de suborçamentação que persistem. que é necessário naturalmente encontrar soluções do ponto de vista organizacional que permitam também melhorar do ponto de vista da gestão o funcionamento das unidades de saúde. Mas sobretudo é preciso dotar o Serviço Nacional de Saúde dos meios e das condições adequadas para prestar os cuidados de saúde a que a população tem direito. Estes são os eixos essenciais. E bem sabemos, aliás, o PCP tem apresentado inúmeras propostas nesse sentido, não só de reforço de financiamento, de reforço da contratação de trabalhadores, da valorização dos seus próprios trabalhadores, das carreiras, das remunerações, da dedicação exclusiva, do investimento nas instalações, no alargamento das valências, na modernização dos equipamentos. São aspectos que são absolutamente centrais para que o Serviço Nacional de Saúde possa progredir e para que o Serviço Nacional de Saúde tenha mais capacidade para prestar os cuidados de saúde à população e para que o direito à saúde que a nossa Constituição consagra seja efetivamente assegurado. E nós consideramos que garantir esse direito é, de facto, através do Serviço Nacional de Saúde com meios e não pela transferência da prestação de cuidados para os grupos privados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para o encerramento, dou de novo a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os contributos de todos os senhores deputados e dirijo-me em concreto aos senhores deputados Pedro Filipe Soares e Susana Correia. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, das duas uma, ou não leu, o que é compreensível, não é a sua área, não é o tema que costuma acompanhar, ou então quis fazer um número de demagogia, deslendo o que aqui está escrito para trazer o seu refrão habitual e o habitual enredo de que o CDS é contra o SNS e de que quer cortar o orçamento do SNS e por aí em diante. Porque se tivesse lido, ou se mesmo não tendo lido, me tivesse ouvido, simplesmente isso, teria percebido que o que estamos aqui a dizer é tão simples quanto isto, é que um hospital não pode ser considerado como uma fábrica que é remunerada pelo número de atos e procedimentos que faz, mas deve colocar no centro o doente e aquilo que consegue obter em ganhos de saúde. Isto não tem nada a ver com a sua concepção simplista que se baseia em mais ou menos orçamento. Não são esses os nossos vetores. Portanto, é assim que, pelo menos, a senhora Tal, a senhora Correia, leu o projeto e até dizemos que sim, que compreendemos que seja preciso aumentar o orçamento do SNS. A questão é como e onde é que deve ser alocado, para sim termos um melhor Sistema Nacional de Saúde, até na linha do que o Sr. Deputado aprovou com grande felicidade e que eu citei, para ter uma boa utilização de recursos públicos, efetiva, eficiente e de qualidade. Portanto, não tem nada a ver com o que o Sr. Deputado disse, tem a ver com uma outra coisa completamente diferente, mas eu percebo que não lhe interessa trazer essa análise aqui. Quanto à Sra. Deputada Susana Correia, associou o projeto do CDS a teorias economicistas. Eu, Sra. Deputada, eu acho que isto lhe traz um problema mais a si, sinceramente, do que a mim, porque ainda no dia 30 de agosto, a Sra. Ministra da Saúde disse assim numa entrevista, disse, há problemas, no caso, falava da rede de cuidados continuados, e disse, há de facto problemas e é preciso rever o modelo de financiamento, tendo por base os resultados. Na perspectiva da governante, ouvida pela TSF, e cito, o pagamento por diária não é o mais adequado a compensar outros aspectos que o próprio financiador interessa ter presentes, como, por exemplo, a recuperação das pessoas que são utilizadoras deste serviço. E então até constituiu, veja lá bem, até constituiu um grupo de trabalho, enfim, que é uma prática habitual em vez de aprovar um projeto de lei como este, mas constituiu um grupo de trabalho para ver um modelo de custeio mais fino para incluir exatamente os ganhos em saúde.
Sra. Deputada, chama a atenção, por favor.
Termino, muito obrigada. Então, Sra. Deputada, se calhar o melhor é resolver isto junto do Governo antes de ir para aqui fazer intervenções a dizer que estas são visões economicistas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos no ponto 4 da Ordem de Trabalhos, relativo a duas iniciativas legislativas, uma do PAN, uma da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, e ambas dizem respeito às condições de detenção na terminologia do primeiro, animais de companhia, na terminologia do segundo, cães e gatos. Começo por dar a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que não está na sala, não. Ah, desculpa. Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar os representantes das associações de proteção animal aqui presentes e que nos acompanham nesta iniciativa. Durante cerca de 14 anos, um cão com o nome de Leão viveu acorrentado num terreno de veluto. Este animal viu serem-lhe queimados os seus olhos, supostamente para que não denunciasse a presença de pessoas no local, e como estava acorrentado, não teve sequer a oportunidade de se defender ou de fugir. Foi um animal que teve a sorte de conseguir ser resgatado daquele sofrimento agudo em que se encontrava, pelo movimento cívico Quebrar a Corrente, e que foi devidamente tratado, recuperou alguma visão e encontrou-se hoje ao cuidado de uma família de acolhimento temporário, algo que as autoridades, apesar de instadas, não foram capazes de fazer. Mas muitos são os casos que, lamentavelmente, ninguém chega a tempo. Casos de animais que vivem toda uma vida de acorrentamento, como se numa prisão perpétua se tratasse, de indiferença perante o olhar de todas as pessoas que ali passam, mas que ninguém os vem socorrer. E é preocupante que em 2021 estejamos ainda a discutir nesta Assembleia a questão do acorrentamento de animais de companhia, onde se incluem também os gatos, uma realidade anacrónica e altamente lesiva para os mais básicos princípios de bem-estar animal. Sabemos também que, a par de alguns destes casos, de mais natureza gravosa, revestem já a natureza criminal. Mas este é um problema de uma sociedade que carece de ser sensibilizada para o respeito dos animais, de compreender as suas necessidades e as suas capacidades emotivas e as suas carências, assim como é um problema que resulta, em grande medida, de uma falta de consciência cívica de que os animais são seres sencientes, capazes de sentir emoções e que, assim, tal como nós, também eles sofrem. Aliás, algo que a ciência tem vindo a demonstrar, mas que bastaria um olhar e a compaixão para ter essa evidência presente em nós. E, infelizmente, em Portugal ainda são muitas denúncias de casos de animais acorrentados à porta de uma casa, abandonados em varanda, um pouco por todo o país, muitos deles em condições verdadeiramente degradantes ou sem a mínima dignidade. Hoje trouxemos alguns exemplos a este Parlamento, mas são milhares, milhares de animais por todo o país, senhoras e senhores deputados, que vivem nestas condições. E tivemos até o cuidado de trazer imagens que não firam a sensibilidade de quem nos acompanha, porque, infelizmente, muitos destes animais acabam expostos dias, meses, anos a fio, por vezes nem sequer sobrevivendo às condições em que estão alojados, expostos às intempéries, ao calor, ao frio, à chuva, provocando um forte, não só o desconforto e pondo em causa aquela que é uma existência digna e o seu bem-estar, como muitas das vezes nem sequer sobrevivendo. Esta situação provoca também conflitualidade entre a vizinhança, seja pelo ruído gerado, pela insalubridade ou até mesmo pela questão da consternação e compaixão de quem não consegue viver a paredes meias com tamanho sofrimento animal. Além disso, também não podemos ignorar o risco de inundações e de incêndios que são particularmente fatais para os animais acorrentados. E o episódio de Santo Tirso, um caso bem presente na nossa memória, onde dentro daquelas instalações viviam animais acorrentados que não tiveram sequer uma hipótese de fuga ou de refúgio, é um claro exemplo disso. As imagens de animais acorrentados o dia inteiro, fechados em varandas, também não são um problema menor e não devem continuar a fazer parte da paisagem do nosso país. E é por isso que, apesar de todos os avanços que temos alcançado em matéria de proteção animal, existe ainda um Portugal que tem que cumprir um salto civilizacional, não apenas em zonas rurais, engane-se quem pensa que este é um fenómeno apenas das zonas rurais, mas sim também das cidades, e ter de facto um país que olha para os animais, para os seus direitos e que tem consideração por eles, de facto, como seres vivos dotados de sensibilidade. E para isso precisamos não só de campanhas de sensibilização, algo que o PAN propõe neste projeto, como também criar regulamentação e um plano de desacorrentamento animal. Todas estas iniciativas existem já noutros países, como a vizinha Espanha, ou como a Alemanha ou a França.
Deputada, chama a atenção.
Estou mesmo a concluir. Entre muitos estados, por exemplo, norte-americanos, só para dar aqui alguns exemplos. Este projeto que aqui trazemos reflete não só uma melhoria no bem-estar dos animais, mas também um ato de compaixão que acreditamos que esta Assembleia da República não será capaz de ignorar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faz favor. De facto, as condições de mobilidade no plenário são... Temos que resolver isto a nível local, mas também a nível do plenário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. são ainda conhecidas muitas situações de alojamento inadequado, especialmente para cães e gatos, como é o caso das varandas exíguas ou das correntes. A estes tem que ser assegurado não só abrigo e alimento, como também a possibilidade de se exercitarem e de expressarem o seu comportamento natural. Importa, por isso, fazer ações de sensibilização junto da população para que haja um maior esclarecimento das necessidades de bem-estar dos animais, mas também